Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 5 de maio de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. A semana está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande Zé Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Contratação de mais de 3 mil médicos pelo Sistema Único de Saúde. Já estão abertas as inscrições para profissionais interessados em participar do programa Mais Médicos. As vagas estão distribuídas em mais de 1.600 municípios. Informações com Thaísa Vitória.
O Ministério da Saúde anunciou a abertura de um novo edital do programa Mais Médicos. A iniciativa vai ampliar o acesso à atenção primária no SUS, com a oferta de mais de 3.174 vagas. Desse total, 3.066 serão destinadas a 1.620 municípios em todo o país, enquanto outras 108 vão reforçar o atendimento em 26 distritos sanitários especiais indígenas. Os médicos interessados podem fazer a inscrição a partir desta segunda-feira, 5 de maio. As inscrições vão até o dia 8 de maio. As vagas do novo edital do Mais Médicos se dividem em três perfis: médicos formados no Brasil com registro no Conselho Regional de Medicina, médicos brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros habilitados. Para os dois últimos casos, é obrigatório passar pelo módulo de acolhimento e avaliação, um treinamento voltado para situações de urgência, emergência e doenças comuns nas regiões onde vão atuar. Atualmente, o programa Mais Médicos leva assistência a mais de 63 milhões de brasileiros. A meta é chegar a 28 mil profissionais. No momento, aproximadamente 25 mil médicos já atendem em 4.200 municípios. A cobertura representa 77% de todo o território nacional. Em dezembro de 2024, o programa bateu um recorde. Alcançou o maior número de médicos atuando nos distritos sanitários especiais indígenas, com 601 profissionais em campo. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
E começou hoje a Semana do Trabalho, para comemorar o 1º de maio. Até sexta-feira, Brasília vai oferecer diversas atividades de graça para toda a população.
A Capital Federal recebe de hoje, dia 5, até o dia 9, a Semana do Trabalho, marcada por uma série de ações e serviços gratuitos ao público, com participação de trabalhadores, líderes sindicais, representantes de entidades e da sociedade civil, na esplanada dos ministérios em Brasília. Além de se conectar com o Dia do Trabalhador, a iniciativa do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência busca ampliar o diálogo sobre os desafios e avanços no mundo do trabalho, com ênfase em inclusão, igualdade de oportunidades e acesso aos direitos trabalhistas. Os indicadores apontam que as ações para geração de empregos e melhoria da renda, adotadas desde o início desta gestão do governo federal, devolveram esperança a milhões de pessoas de norte a sul do país. Entre as atividades, como exposições, oficinas de capacitação, vacinação, serviços gratuitos e atrações culturais, estão sendo oferecidas aos trabalhadores e seus familiares. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E o governo começou a fazer mais uma desintrusão de terra indígena. Dessa vez será no território Caiapó, localizado no Pará. A ação tem como foco o combate ao garimpo ilegal, grilagem de terras e extração ilegal de madeira. Luana Karen.
A operação de retirada dos invasores da terra indígena Caiapó vai se estender pelos meses de maio e junho. Mais de 20 órgãos públicos participam da ação, cumprindo uma ordem do Supremo Tribunal Federal. O objetivo é garantir a preservação da vida dos povos indígenas, a integridade do território e o pleno direito ao uso da terra. Newton Tubino, coordenador da operação pela Casa Civil da Presidência da República, explica como será o trabalho.
Haverá um efetivo gangue de servidores civis e militares no território, né, que envolve Polícia Federal, IBAMA, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, FUNAI, MPI, Agência Brasileira de Inteligência, que estarão nesse território trabalhando na retirada desses invasores.
Localizada no sudoeste do Pará, a terra indígena Caiapó possui uma área de 3,2 milhões de hectares, distribuída entre os municípios de São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Cumaru do Norte e Banache. Desse total, 274 hectares de mata nativa já foram destruídas pela atividade garimpeira, uma área equivalente a 274 campos de futebol. No território vivem 6.365 indígenas dos povos Mebengocré e índios isolados do Rio Fresco, distribuídos em 67 aldeias. A região também sofre com grilagem de terras, pecuária irregular e extração ilegal de madeira. O secretário nacional de Direitos Territoriais Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Marcos Caigang, explica que a ação também visa proteger o meio ambiente e garantir que os indígenas tenham acesso a políticas públicas.
A desintrusão, ela busca também garantir outras políticas públicas, de fato. Nós, enquanto Ministério, temos esse papel de zelar por esses direitos. Invasor em terra indígena tem que ser retirado. Isso impacta na vida dos povos indígenas, impacta no meio ambiente, no desmatamento e em outras ações que geram violência no território.
Nos dois meses de operação, vão ser realizadas ações de fiscalização, inutilização de equipamentos usados nas atividades ilegais, monitoramento aéreo e terrestre e medidas preventivas para evitar o retorno de invasores. Desde 2023, esta é a oitava operação de desintrusão. Já foram realizadas ações nas terras Alto Rio Guamá, Apitereua, Trincheira Bacajá e Munduruku, no Pará, Caripuna, em Rondônia, Yanomami, em Roraima e Arariboia, no Maranhão. As duas últimas ainda estão em andamento. Outras operações estão previstas para 2025. Reportagem Luana Karen.
Unir pessoas e políticas públicas para melhorar a qualidade de vida. Essa é a ideia da Caravana das Periferias, que desde 2023 já percorreu 135 comunidades de todas as regiões do país. E começou hoje mais uma edição do programa, que está no Rio de Janeiro. Ladimir Filipim está de volta com as informações.
Começa nesta segunda-feira, dia 5, a edição 2025 da Caravana das Periferias da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. O primeiro estado visitado será o Rio de Janeiro. Agora o objetivo é dar andamento às ações, destravar contratos, implementar início de obras e resolver pendências nas regiões. A primeira atividade da caravana é o Seminário Financiar para Destravar, que marca o início do programa de formação em captação e gestão para organizações de favelas da Fiocruz. Em São Gonçalo será inaugurado o Posto Territorial Periferia Viva, na comunidade Ipuca, no Jardim Santa Catarina, contemplado com obras de urbanização de favelas. Haverá ainda reuniões técnicas para dar andamento a contratos com os prefeitos de Niterói e também da capital. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O Fundef é um fundo que chega até o município e deve ser usado exclusivamente para gastos com ensino fundamental. Mas diversas prefeituras não conseguem provar o uso correto desse dinheiro. Para evitar o corte dessa verba, muito importante para a sociedade, a Advocacia-Geral da União está fazendo acordos com as prefeituras. Quem explica é Raquel Miura.
A União já celebrou 117 acordos com estados e municípios envolvendo o Fundef, o antigo Fundo de Educação e Apoio ao Magistério, que teve valores contestados nos tribunais. O repasse de recurso com esses acordos chegam a 2 bilhões e 700 milhões de reais. Por isso, cresceu o interesse de prefeituras e governos estaduais em conhecer os termos que podem levar ao encerramento do impasse. A Justiça já reconheceu que a União tem de pagar uma complementação de valores referente às transferências do Fundef no passado, mas não há consenso com relação a esse cálculo, o que gerou várias outras ações. Para agilizar o pagamento e pôr fim aos processos, a AGU criou um Plano Nacional de Negociação, fixando parâmetros para se chegar ao montante devido para cada um, de forma interessante para ambas as partes. Recentemente, foi acertado entre o Ministério da Educação e a Prefeitura do Recife, por exemplo, o repasse de 900 milhões de reais. Parte do dinheiro vai para os professores que faziam parte da folha de pagamento do município na época e o restante para investimento nas escolas. A divulgação de acordos como esse levou muitos representantes municipais a procurar o estande da AGU durante a Caravana Federativa em Pernambuco, evento realizado em paralelo ao 8º Congresso Pernambucano de Municípios. Gestores das cidades de Agrestina, Cabo de Santo Agostinho, Calumbi, Cortês, Itambé, Nazaré da Mata, Petrolândia, Petrolina, Quixaba e Tabira foram até os procuradores e servidores da AGU para conhecer os termos e tirar dúvidas. O plano de negociação ampliou o alcance de municípios que podem ser beneficiados com o acordo, oferecendo a oportunidade para o recebimento dos recursos. De Brasília, Raquel Miura.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 6 de maio de 2025. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta terça-feira tempo nublado com os termômetros registrando mínima de 17 e máxima de 31 graus, com umidade do ar de 80 a 30%. O município de Denise, no Mato Grosso, comemora aniversário com tempo encoberto pela manhã, passando a claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta tempo encoberto pela manhã e sol entre muitas nuvens com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 80 a 50%. Serra Talhada, em Pernambuco, festeja aniversário com tempo encoberto e temperatura mínima de 20 e máxima 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Norte. Belém, no Pará, fica com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 98 a 70%. Barcelos, no Amazonas, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 27 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Irapuru, em São Paulo, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 31 graus. A umidade do ar é de 80 a 30%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é 12 e a máxima 25 graus. A umidade do ar é de 100 a 35%. São Paulo das Missões, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo nublado pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 35%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 6 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Olá, aproveitando aqui para mandar aquele abraço para os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário amanhã. Denise, no Mato Grosso, Serra Talhada, em Pernambuco, Barcelos, no Amazonas, Irapuru, em São Paulo, e São Paulo das Missões, no Rio Grande do Sul, completam mais um ano amanhã. Vamos abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Denise, hoje é terra de cana-de-açúcar, mas... já foi dos seringais, aí deu aquela história, né? Baixou essa história da borracha natural. Agora, com essa volta aí da ecologia, da autossustentabilidade, eles estão desenvolvendo projetos lá de seringais produtivos em Denise. Plano Safra, vamos saber. 16 contratos neste ano de 2025 já foram fechados, R$ 9.560.000 concedidos pelo governo federal. Para o agronegócio, 10 contratos no valor de R$ 8.800.000. Para a agricultura familiar, 6 contratos do Pronaf, R$ 757.000 em créditos concedidos. Serra Talhada, em Pernambuco, cidade grande, quase 100 mil habitantes. É a terra natal do Virgulino Ferreira da Silva. Sabe quem é? É o Lampião, ele mesmo. Hoje é conhecida como a terra do chachado. Vamos saber do Bolsa Família por lá. 13.470 famílias são beneficiadas no mês, com recebimento médio de R$ 662 por família. Tem aqui, dessas famílias do Bolsa Família, 84% são chefiadas por mulheres. Legal isso, né? E tem o Auxílio Gás também, 2.950 famílias recebem a cada 2 meses o valor do botijão de gás. Neste caso, 91% das famílias são chefiadas por mulheres em Serra Talhada, Pernambuco. Barcelos, no Amazonas, tem como principal fonte de renda a pesca de peixes ornamentais, destacando-se aí pela grande produção e exportação. Barcelos exporta 20 milhões de peixinhos de aquário para o mundo todo, principalmente para o Japão, maior cliente, hein? Vamos saber aqui de Bolsa Verde. Amazonas, tudo a ver, né? O Bolsa Verde foi reeditado em 2023. Ele realiza pagamentos trimestrais de R$ 600 às famílias que vivem em unidades de conservação de uso sustentável, reservas extrativistas, florestas nacionais e reservas de desenvolvimento sustentável. Isso aí é para assentamentos ambientalmente diferenciados da reforma agrária e territórios dos povos e comunidades tradicionais, ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e outros. Os beneficiários se comprometem, quando assumem o Bolsa Verde, a cuidar da região onde vivem, a utilizar os recursos naturais de forma sustentável e a preservar a floresta, além de ajudar no trabalho de monitoramento e proteção das áreas. Além dos pagamentos, eles têm acesso às ações de assistência técnica, extensão rural socioambiental, conservação ambiental e inclusão socioprodutiva. É toda aquele trabalho de conscientização e também de capacitação, né? Pois bem, os peixinhos ornamentais não entram nessa, né? É só para produção extrativista mesmo. Apesar de que o pessoal de Barcelos diz que a pesca dos peixes ornamentais é sustentável. Ninguém quer acabar com essa fonte de recursos. Voltando aqui ao Bolsa Verde, 24 famílias lá em Barcelos recebem o Bolsa Verde trimestralmente, R$ 600, e apenas 4% das das famílias são chefiadas por mulheres, neste caso, né? Foram quase R$15 mil transferidos nos três primeiros meses de 2025. Vamos para Irapuru, em São Paulo, e eu começo sabendo como é que está o pé de meia por lá. Desde o início do programa, 103 estudantes foram beneficiados com R$237 mil investidos aí para garantir a juventude aí na escola até o final do ensino médio em Irapuru. Agora tem uma situação lá, ó. O Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada foi assumido, né? O município aderiu a esse compromisso e já recebeu, então, nesse ano de 2025, R$ 13.200, que pagam dois articuladores do município para organização e orientação dessa política de alfabetização. Mais o outro acordo do governo municipal com o governo federal não foi feito. Irapuru não aderiu à escola em tempo integral, então não recebeu recursos do governo federal para desenvolver essa escola, onde a criança e o jovem fica mais tempo, né? O dia todo lá, dois turnos nas escolas. São Paulo das Missões, Rio Grande do Sul. Olha, curiosidade, eu venho e conto mesmo. Eu aumento, mas não invento, como diria o outro lá, né? Tem uma língua regional falada lá, é o rusquiano rio-grandense. É uma língua derivada do alemão. Olha aí, hein? Falada em São Paulo das Missões, no Rio Grande do Sul e algumas outras cidades também do Brasil que eu pesquisei aqui, hein? Vamos lá, Simples Nacional. Tem 105 empresas em São Paulo das Missões que optaram pelo Simples Nacional e 335 pessoas são cadastradas como microempreendedores individuais no município. E o pessoal já está contando com o apoio do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e também do Pronamp. R$67 mil foram emprestados em uma operação até agora para uma pequena empresa lá de São Paulo. Paulo das Missões, mas o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas continua aberto aí, disponível para o pessoal. Vamos lá, 4h22.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O programa Pé de Meia está completando um ano. Combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Curtas do Bom Dia. Vamos lá, está na hora do Curtas do Bom Dia com alguns dos principais temas tratados pela convidada de hoje do Bom Dia Ministra, Marina Silva. No bate-papo com a jornalista Karine Melo e emissoras de rádio de vários estados, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática explicou como vai funcionar a Conferência Nacional do Meio Ambiente que começa amanhã. Vamos ouvir.
Primeiro, você tem 5 eixos que foram debatidos em todas as etapas das conferências, tanto nas conferências municipais, quanto nas conferências estaduais e nas conferências livres. Esses temas, como eles são os mesmos, muitas propostas praticamente são iguais. Então, há um processo de integração, de aglutinação dessas propostas. Aí você já tem um redutor significativo. Depois, você vai para os grupos temáticos que vão debater. Nós teremos 50 grupos simultâneos fazendo a discussão, o debate. Nesses grupos você já vai ter outros processos de discussão e afunilamento, até que você chega na plenária com 20 propostas, certo? De cada um desses eixos, que são 5 eixos priorizadas, que redundarão em 100 propostas. todas as propostas elas vão ficar num arquivo. É um, digamos, um acervo de ideias para qualquer gestor público. E elas beneficiam não apenas o governo federal, mas o governo municipal, o governo, enfim, tanto estadual e também diferentes segmentos da sociedade. Tem muitas coisas que não são cabíveis para a gestão pública, mas pode ser para a iniciativa privada, pode ser para as organizações da sociedade civil, e muitas coisas que às vezes no tempo presente não ainda estão maduras para acontecer, mas que num tempo futuro com certeza podem estar.
E a ministra Marina Silva ainda defendeu um marco regulatório para emergências climáticas.
A conferência trata da questão da emergência climática e da necessidade de transformação ecológica do modelo de desenvolvimento que nos levou a essa crise climática, pelo menos na realidade do Brasil. Então, quando você fala autoridade climática é um dos elementos dessa articulação. O que a gente tem, na verdade, é que criar um novo marco regulatório, estabelecendo a figura da emergência climática, criar base de suporte para a implementação desse novo marco regulatório, que seria um comitê técnico científico para dar suporte às ações, às exemplo do que nós temos para a Convenção do Clima, que é o IPCC, o Comitê Técnico Científico, composto pelo INPE, por vários órgãos, pelo SEMADEM, pelo SEMAD, vários órgãos científicos do governo, daria suporte à política. Um outro espaço é o Conselho Nacional de Segurança Climática. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente criou o CONSER, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, nós nos inspiramos para propor um Conselho Nacional de Segurança Climática, onde participariam os prefeitos, os governadores, representação, né, da sociedade civil, da comunidade científica, para que a política de enfrentamento à emergência climática não seja de cima para baixo, mas um processo que se retroalimenta tanto com as políticas federais, estaduais e municipais, quanto com as ações da sociedade, da comunidade científica. Esse é um debate complexo que está acontecendo dentro do governo, porque é um novo paradigma, um novo marco regulatório.
Marina Silva ainda destacou o trabalho que o governo tem feito para combater o garimpo ilegal.
O presidente Lula assumiu um compromisso de fazer a desintrusão das terras indígenas. E o dado que nós temos é que houve uma diminuição de novos garimpos de 85% na terra indígena Yanomami. Já foi feita a desintrusão da terra indígena Yanomami, foi feita a desintrusão da terra indígena Apitereua. Nós estamos no processo de desintrusão da terra indígena Munduruku. São várias terras indígenas que estão sendo feitas os processos de desintrusão. O garimpo criminoso não é acolhido por lei, né? Nós precisamos cada vez mais proteger essas comunidades, tanto do garimpo quanto da exploração ilegal de madeira, a produção de gado. Agora mesmo a gente está com um trabalho também de desintrusão lá na terra indígena do povo Guajajara, da ministra Soninha Guajajara. Um processo complexo, porque você tem que separar o que são as coisas ligadas às atividades dos indígenas, né, nas suas comunidades, daqueles que entraram de forma ilegal dentro das terras indígenas e que precisam sair. Isso é válido para todas as terras indígenas que nesse momento estão passando por esse processo de desintrusão. A desintrusão não é só tirar o garimpo, não é só tirar os madeireiros, está sendo levado também todo um esforço de segurança alimentar para essas comunidades, de atendimento de saúde e de melhoria da segurança dessas comunidades.
Assunto Federal.
E o que toca na Esplanada? Hoje o pedido musical é da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que você acabou de ouvir trechos aqui da entrevista de mais cedo no programa Bom Dia, Ministra. Vamos saber o que ela pediu. Vamos lá.
Olá, ouvintes da Rádio Gov. Eu sou Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Eu sou acriana, nasci no estado do Acre, deputada federal por São Paulo e pelo Brasil. E eu sou apaixonada pelo rádio, porque eu nasci e me criei ouvindo rádio, principalmente ouvindo tudo que era notícia na Voz do Brasil, na BBC de Londres, na Voz da América e até na Rádio Tirana da Albânia, porque o meu pai era viciado em notícia. Bem, uma música que eu gosto muito, que marcou muito a minha vida, é Sorte, na interpretação da Gal Costa, porque eu e meu marido, a gente fazia faculdade e morávamos... É um bairro de periferia de Rio Branco, que uma parte da minha família mora até hoje. Mas a gente ia a pé para atravessar o rio de canoa. E cada casa que a gente passava estava cantando essa música no rádio. E era assim, né? A gente conseguia ouvir a música por inteiro, né? Porque a gente caminhava assim, uma distância bastante significativa até chegar à margem do rio, e mesmo atravessando na canoa, que a gente chama de catraia, né? Atravessando na canoa, a gente continuava ouvindo a música, que era Meu Amor, Você Me Dá Sorte de Cara.
Me dá sorte de cara.
que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
A produção do sorgo vem aumentando no Brasil. Esse cereal, usado principalmente na ração de animais, vem ganhando espaço no cultivo brasileiro por causa das características, como a resistência dessa planta. No Prosa Rural de hoje, vamos falar sobre pragas e como evitá-las.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente, estamos aqui para mais uma boa prosa. E o assunto, com certeza, é de seu interesse, amigo produtor. Aqui quem fala é Jorge Macau, jornalista da Embrapa. Hoje vamos falar sobre os pulgões e as lagartas, que são as principais pragas da lavoura de sorgo. A praga mais encontrada é a lagarta do cartucho. Sim, isso mesmo. E a outra lagarta que é muito comum no sorgo é a broca da cana-de-açúcar, que também é conhecida como broca do colmo. Para saber todos os detalhes sobre essas pragas da cultura do sorgo, continue com a gente, porque a prosa está recheada de informação de qualidade, fruto da pesquisa da Embrapa sobre o assunto. A broca do colmo, apesar de ser menos visível na lavoura, pode causar grandes prejuízos. E tem mais, nos últimos anos, os pulgões têm alcançado o status de praga-chave, junto com as lagartas. E quais são esses tipos de pulgões, você deve estar se perguntando. O pulgão verde e o pulgão do milho são os mais antigos na cultura do sorgo no Brasil. Esses não despertam grandes preocupações, mas podem sim causar prejuízos. Recentemente, outro pulgão passou a ser encontrado no Brasil, associado ao sorgo. É o pulgão do sorgo, que pode causar prejuízos em todos os tipos de sorgo e em todas as regiões do Brasil. E o que os produtores podem fazer para impedir a ocorrência dessas pragas nas lavouras de sorgo? Ah, vamos saber já já! Para falar sobre esse assunto, vamos chamar os pesquisadores Ivênio Rubens de Oliveira e Simone Martins Mendes, da Embrapa Milho e Sorgo, que fica localizada em Sete Lagoas, Minas Gerais. Eles atuam em diversas regiões do Brasil para identificar as melhores práticas de manejo para prevenir as pragas e tratar as lavouras. Quem fala primeiro é o Ivênio. Ele conversa com a jornalista Sandra Brito. Vamos ouvir essa prosa.
Dedo de prosa.
Olá, ouvintes do Prosa Rural. Olá, Ivênio.
Olá, Sandra. Tudo bem?
Tudo bom. Conta pra gente, Ivênio, quando ocorre a infestação da lagarta do cartucho?
Sandra, essa lagarta talvez seja a praga principal das lavouras brasileiras pelo número de culturas que ela ataca. Essa infestação na cultura do sorgo vai ocorrer desde o momento da germinação das plantas até no momento próximo à colheita, já com a panícula. Então, é uma praga que está presente em todo o ciclo da cultura e pode causar prejuízo durante todo o ciclo da cultura. No início, ela vai causar muito prejuízo, porque ela pode derrubar as plântulas recém-germinadas, fazendo um efeito muito próximo de outra lagarta, que é a lagarta rosca, mas é essa lagarta que está cortando o colo das plantas e fazendo o tombamento das plantinhas. Também, com o passar do tempo, ela vai atacando as folhas, os cartuchos, ali ela vai perfurando as folhas, vai perfurando, às vezes, até o colmo. Essa praga, ela ocasiona danos nas folhas e a gente percebe isso muito pelas raspagens que ela deixa nas folhas ao se alimentar. Então, essas raspagens, quando a gente enxerga, é um sinal de que a praga está presente. De certa forma, eu posso considerar que, se ela não for controlada, ela pode se alimentar até dos grãos da panícula do sorgo. Então, é importante a gente ter monitoramento durante todo o desenvolvimento da cultura, porque ela pode estar presente e causar prejuízo nas diferentes fases.
É, o ouvinte, é sempre muito importante a gente falar sobre a lagarta do cartucho. Mas tem outra lagarta que ataca a cultura da cana-de-açúcar e que também tem atacado a cultura do sorgo. É o que a gente vai saber agora na conversa da Sandra Brito com o pesquisador Ivênio Rubens de Oliveira. Vamos ouvir.
Ivênio, é interessante falar sobre a lagarta do cartucho, mas recentemente a pesquisa mostrou que a broca da cana, que é outra lagarta, tem causado prejuízos no sorgo. O que podemos falar sobre ela?
Sandra, essa lagarta, ela não é recente no nosso meio, né? Por isso que ela é a broca da cana. Já é o problema nos canaviais do Brasil faz tempo. E ela está presente tanto na cultura do sorgo como na cultura do milho há muito tempo. Ela é uma praga silenciosa. A gente não percebe a presença dela com facilidade na lavoura, porque ela ataca o colmo. Ela perfura o colmo das plantas, ali dentro ela faz as suas galerias, e é esse o prejuízo maior que ela causa, porque ao fazer essas galerias, ela acaba interferindo no desenvolvimento das plantas. Trata-se, mais uma vez, de uma mariposa, né, de hábito noturno, que dificulta mais ainda a gente visualizar ela na lavoura, que vai fazer essas perfurações nos caules das plantas. Além disso, como um efeito secundário, ela pode favorecer a ocorrência de uma doença que é muito comum na cultura do sorgo, que a gente chama de panícula branca. Né? Somando o ataque dela, provocando galerias com doença, a gente pode chegar a um patamar de até 50% de perda na cultura do sorgo, na lavoura, apenas com a presença dessa praga.
Então, como fazer o manejo dessas duas espécies de lagartas? Tem como evitar a infestação?
São boas perguntas. Com certeza é o que o produtor mais fica preocupado, né? Se a praga existe, eu quero controlar. Se fosse no milho, estava fácil. Quando a gente fala, não, eu tenho um milho transgênico, esse milho transgênico já funciona para controlar o efeito dessas duas lagartas. Mas no sorgo, a gente não tem essa questão da transgenia, então a gente depende do manejo mais convencional. Eu preciso saber que existem produtos, tanto biológicos quanto químicos, que já são registrados para o controle dessas lagartas. Então a gente pode ir no comércio e adquirir esses produtos e usá-los na lavoura. Mas para a gente saber quando fazer esse manejo, eu preciso do monitoramento. Eu preciso de constatar que de fato essa praga está presente na minha lavoura e numa quantidade que vai causar prejuízos. Porque eu não quero que o meu custo de controle seja mais alto do que o prejuízo que a praga vai causar. Eu preciso, de fato, de balancear, né, de ter esse custo-benefício bem gerido.
Bacana, hein? Precisamos ter atenção e fazer o monitoramento da lavoura de forma preventiva para evitar as pragas. Obrigado, Ivênio. Que ótima prosa, hein, ouvinte? Agora vamos falar do que vem sendo o principal problema fitossanitário da cultura do sorgo. Exato, é o pulgão do sorgo. Falamos no início que outros tipos de pulgão podem causar prejuízos. Então, por que o pulgão do sorgo é tão importante? Para responder essa pergunta, vamos continuar ouvindo a prosa, mas desta vez é com a pesquisadora Simone Mendes, da Embrapa Milho e Sorgo. Confira o que ela explica para a nossa jornalista Sandra Brito.
Pitacos da Hora.
Olá, Simone.
Olá, Sandra. Olá, ouvintes do Prosa Rural. É um prazer estar aqui conversando com você sobre pragas do sorgo.
Simone, por que o pulgão do sorgo é tão importante?
Bom, para entender por que o pulgão do sorgo é tão importante na cultura, é preciso que a gente entenda como é o desenvolvimento do inseto. Ele é um inseto que, em condições tropicais de cultivo, nas nossas condições, ele não tem macho, então é só fêmea. Então, a colônia de pulgão é formada somente por insetos fêmeas que completam o ciclo em torno de 5, 6 dias. Então, rapidamente, a colônia cresce muito. A colônia desse inseto, ela cresce nas folhas baixeiras da planta, nas folhas mais velhas da planta. Então, para fazer o monitoramento, ele precisa correr a lavoura olhando as folhas de baixo. Percebendo a presença desse inseto, cedo, aí o controle, o manejo desse inseto se torna mais fácil.
Como que é esse dano que ele causa na planta?
Bom, o pulgão, ele suga a seiva do floema da planta. E aí ele excreta uma substância que a gente chama de mela. Também a gente fala que é o honeydew, que é uma substância açucarada. Sob essa substância açucarada que se deposita ali na folha da planta, cresce um fungo chamado fumagina. Esse fungo, que se chama fumagina, ele impede ali, ele dificulta que a planta faça fotossíntese normalmente. E aí essa planta fica com a folha toda escurecida e faz pouca fotossíntese. E aí a folha vai ficando toda com manchas escurecidas, pintada de vermelho, e essa planta vai ficando definhando mesmo. Quando essa infestação ocorre muito no início, às vezes as panículas sequer se formam, né? A planta do sorgo não consegue formar a panícula quando a infestação é muito severa ou muito no início do cultivo. Normalmente o pulgão é um problema muito maior quando a gente planta o sorgo numa época mais seca. O nível que a gente fala que é crítico para esse inseto, né, o nível de controle desse inseto no sorgo, é 20% de plantas com colônias médias. Depois que a gente detectar a presença desse inseto, causando em níveis, né, acima de 20% das plantas na lavoura, nós teríamos que entrar com uma medida de controle. O grande problema é que nós não temos inseticidas até hoje registrados para essa praga, especificamente para o pulgão do sorgo, o Melanaphis sorghi. Mas nós temos inseticidas registrados para outras espécies de pulgão no sorgo, por exemplo, o Rhopalosi fumides, que é o pulgão do milho, quando ocorre no sorgo. Então a gente teria que abrir mão do uso de inseticida, né? Ou a gente usar plantas com resistência, que é uma linha que a gente tem explorado bastante, porque como não existe o produto químico registrado para a cultura do sorgo, a gente pode utilizar o sorgo com resistência a essa espécie de pulgão. O sorgo com resistência ou tolerância para essa espécie de pulgão é imune. Se eu comprar uma semente, por exemplo, que para resistência ou tolerância para o pulgão, eu não vou ter nenhum pulgão? Não. Eu vou ter plantas que sofrem menos com a injúria causada por essa praga. Mas eu ainda assim vou ter alguns pulgões na lavoura. Por isso, mesmo comprando a semente com resistência ou tolerância para esse pulgão, é importante que eu continue o monitoramento na lavoura.
Ótimo! Obrigado, Simone Mendes, por trazer essas orientações tão valiosas para os nossos ouvintes. Agradecemos também ao apoio financeiro da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, para pesquisa sobre pulgão do sorgo. Agora, muita atenção, pessoal. As boas práticas do manejo integrado de pragas podem ajudar a manter as lavouras livres das pragas. Sabia disso? E vale lembrar que, para contar com assistência técnica, os produtores devem procurar os profissionais de extensão rural. Portanto, para orientações sobre as técnicas de manejo, sugerimos que você entre em contato com a empresa de assistência técnica de sua região. Na página da ASBRAER, na internet, a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, você encontra a empresa da rede pública mais próxima. O endereço é www.asbraer.org.br. Repetindo, www.asbraer.org.br. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Milho e Sorgo. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 31 é o DDD, telefone 30 27 1100. Mas se preferir o atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Música. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Sandra Brito. Edição de roteiro e apresentação, Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Milho e Sorgo.
Cuidar da saúde é Brasil demais! É agora! É hora de vacinação nas escolas em todo o país! Mães, pais ou responsáveis, mantenham a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos sempre atualizada! Saiba mais em gov.br/vacinação.
Vacina é nossa força, vacina sempre Brasil.
Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo Federal.
Agora no quadro Brasil contra Fake de hoje, vamos falar sobre mentiras relacionadas à reconstrução do Rio Grande do Sul. Acompanhe.
Em meio ao socorro e às vidas em risco durante as enchentes no Rio Grande do Sul, há um ano, produtores de desinformação espalharam diversas mentiras nas redes sociais.
Essas informações falsas tinham como objetivo desqualificar esforços dos poderes públicos municipais, estaduais e do governo federal em meio a uma das maiores tragédias ocorridas no país. Um ano depois da tragédia, o trabalho do governo federal na reconstrução do Rio Grande do Sul ainda é alvo de desinformação.
É mentira que o governo federal não esteja providenciando moradia para os atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul.
Mais de 14 mil famílias com renda mensal de até R$ 4.400 por mês estão cadastradas pelas defesas civis municipais para receberem moradia por meio da compra assistida do programa Minha Casa Minha Vida.
Mais de 7.500 dessas famílias estão agora no processo de escolha de um novo lar em um imóvel de até R$ 200 mil, erguido em localidades fora de áreas de riscos de enchente. Já são mais de 1.500 famílias atingidas pelas enchentes que receberam casas do governo federal.
Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o governo federal está empenhado em garantir moradia para as famílias atingidas pelas enchentes no estado gaúcho.
O nosso secretário de Habitação, Augusto, tem ido de 15 em 15 dias ao Rio Grande do Sul e a partir desse diálogo nós temos hoje uma equipe que fica, que é o nosso técnico dentro do Ministério da Cidade. Nós mandamos um técnico full time para ficar no Rio Grande do Sul.
Desinformação traz confusão. A solução vem da informação correta na hora certa. E o Defesa Civil alerta está mostrando resultados no momento mais necessário.
Segundo o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o sistema que comunica a população em casos de risco de catástrofes fez a diferença no estado do Rio de Janeiro, nas cidades de Angra dos Reis e Petrópolis, que recentemente enfrentaram chuvas severas.
A gente consegue estruturar até a informação que dá tempo às pessoas saírem das suas casas. Se pegar o exemplo lá de Petrópolis, agora de Angra dos Reis, aconteceu isso. Em São Paulo tem acontecido muito isso. Dá tempo às pessoas, não vou sair de carro, porque aquela rua vai alagar. Antes, a pessoa insistia, saía e era pego pela enchente. Agora as pessoas já começam a criar a cultura de lidar com risco.
Nos primeiros 30 dias das enchentes do Rio Grande do Sul, em 2024, o Brasil contra Fake publicou 15 comunicados desmentindo boatos relacionados à tragédia.
A Advocacia Geral da União, por meio da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, acionou as plataformas digitais a retirarem boatos e golpes de suas redes.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Franciele Barcelos.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Ela tava de férias, né? Não tava trazendo nada. Tava lá curtindo a Jamaica.
Ah!
Quem me dera, Lucão, quem me dera.
E aí, Mari, tudo bem?
Tudo bem, tô de volta na área.
Bom, bem-vinda.
E ó, já cheguei trazendo hoje para a Voz do Brasil, ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, que vai estar ao vivo com a gente.
Assunto importante, né?
É, vai falar sobre a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que vai acontecer a partir de amanhã aqui em Brasília, até sexta-feira. Essa conferência, Luca, não acontecia há 11 anos. Então a gente tem muito tema e aconteceu muita coisa na questão climática, né? O mundo mudou muito, 2023 foi o ano mais quente da história. O mundo mudou muito, a gente começou a sentir os efeitos das mudanças climáticas, deixou de ser uma coisa do futuro, passou a ser a nossa realidade justamente no prazo aí dessa última década. Então a gente vai conversar com a ministra sobre essa conferência, o que que vão ser as propostas. Tem mais de 2.600 propostas já que foram angariadas anteriormente em conferências nos municípios, nos estados, que agora se concentram nesse debate aqui em Brasília e que vai, ao fim, gerar um documento para uma política de longo prazo no Brasil. E uma política também que o Brasil vai levar depois para a COP30, que vai acontecer em Belém. A gente lembra aí, COP30 é aquela conferência do clima das Nações Unidas, né?
Em novembro, né?
Exatamente.
Em Belém, no Pará.
Aquela conferência que reúne representantes de diversas nações do mundo todo, justamente para discutir o que todo mundo vai fazer em relação às mudanças climáticas.
Então, hoje, Marina Silva ao vivo na Voz do Brasil.
Daqui a pouquinho, Luca, eu e você com Marina Silva.
Valeu, Mari. Obrigado.
Assunto Federal.
E termina amanhã o prazo para que cursinhos populares possam se inscrever para participar da Rede Nacional de Cursinhos Populares. Os pré-vestibulares que forem selecionados vão receber apoio financeiro e técnico do Ministério da Educação.
Atenção, cursinhos pré-vestibulares. O prazo para inscrição na Rede Nacional de Cursinhos Populares termina às 18h desta terça-feira, dia 6 de maio, no horário de Brasília. O Ministério da Educação e a Fiocruz vão selecionar até 130 cursinhos que oferecem preparação gratuita para o Enem e outros vestibulares. A prioridade será para aqueles que não recebem apoio financeiro de governos ou empresas. A ideia é dar apoio técnico e dinheiro para ajudar esses cursinhos a preparar melhor os estudantes da rede pública. O foco está nos jovens que saíram do ensino médio público, além de alunos de baixa renda, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas somente pela internet, na plataforma de seleção Prosas. Podem participar tanto os cursinhos populares que têm CNPJ, quanto os informais que não são registrados como empresa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Natália Koslick.
E o governo lançou cursos para melhorar a eficiência energética em moradias populares. Todos os cursos são de graça. Claudimário Carvalho.
Já estão abertas as inscrições para 3 cursos online e gratuitos voltados a melhorias das habitações de interesse social. A iniciativa é do portal Capacidades, com foco em eficiência e sustentabilidade nas moradias voltadas a famílias de baixa renda. Os cursos são autoinstrucionais, o que significa que o participante pode estudar no próprio ritmo. Todos oferecem certificado de conclusão. As formações incluem temas como eficiência energética em projetos habitacionais, avaliação econômica de energias renováveis e simulação energética para aprimorar construções mais sustentáveis e acessíveis. Profissionais da área interessados no assunto podem se inscrever diretamente no portal Capacidades pelo endereço capacidades.gov.br/cursos. A proposta é ajudar a qualificar quem trabalha ou quer atuar na melhoria de moradias populares no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E tá chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 16h, esperando você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de segunda-feira. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC.
De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.